Eu sou a Carol, ela é a Carla, nós somos sommeliers de chá e te conhecemos da Chá Pra Quê. E hoje a gente vai falar o seguinte, por que que a gente trata o chá com uma pessoa? E é engraçado pensar que tópico é esse, mas é. Uma das nossas alunas uma vez foi falar sobre o nosso trabalho e ela disse, eu acho muito interessante que vocês tratam de chás como pessoas.
É verdade, a gente faz isso. Tem vários motivos para isso. Inclusive, além do comentário da nossa aluna, a gente fez no Instagram algumas postagens há um tempo atrás. Se você rodar e descer lá no nosso Instagram, você vai ver. A gente associou cada chá, cada tipo de chá, Camélia Sinensis, a um homem bonitão lá, lindo.
É uma figura.
A uma figura masculina, pensando o chá. Por que essa associação que a gente fez? Para ficar mais fácil para as pessoas que ainda não entendem o que é chá, lembrarem de uma pessoa, né? Uma ficar imprintado. Eu sou muito visual, então isso para mim seria fácil.
Só antes de qualquer coisa, é sempre bom lembrar, a gente sempre fala, quando a gente fala de chá, a gente está falando da Camélia Sinensis.
Por favor,
é. Se não é Camélia Sinensis, é tisana.
Não é chá.
Então tudo que você escuta aqui no nosso canal é sobre a Camélia Sinensis, é sobre chá. E essa pergunta, e depois a constatação de que realmente a gente faz isso, levou a gente a pensar por que que a gente trata o chá com uma pessoa. E tem vários motivos. O primeiro motivo é o seguinte, é a compreensão de que cada chá é um chá, cada chá é único. Primeiro, pelo próprio conceito de terroir, da onde aquele chá vem. Tem todas as características daquele solo, todas as características daquele clima, todas as características daquela cultura local, da maneira que ela tratou não só a lavoura, como a manufatura do chá.
Ou seja, pós-colheita, né?
Isso daí já dá uma identidade para aquele chá.
O terroir é importantíssimo. Ele já vai dar o que a Carol falou, uma identidade. Ele vai dizer mais ou menos aqui que ele veio.
Da onde ele veio, qual é o pai e a mãe, da onde ele nasceu. E você também vai ter uma variação de um ano para outro. Porque num ano choveu demais, no outro ano foi muito seco. Então você dá uma outra característica, ou seja, o chá também tem uma data de nascimento.
Sim, tem. E ao longo do ano também, dependendo do momento da colheita.
Exato.
Também.
Então ali você já tem uma identidade, uma data de nascimento.
Um mês, porque se a folha é mais jovem, não tão jovem, se ela foi colhida no outono, ela é diferente da primeira colheita, é completamente assim. Então isso vai modificando o chá ao longo do seu tempo de vida ali na plantação.
E o chá também tem personalidade.
Total, várias.
Exatamente. Então você pegou ali aquele chá daquele terroir, que é daquela colheita, daquela safra, e aí você vai infusionar. E dependendo da maneira que você infusione ele, e a maioria dos chás, principalmente qualidade, ele vai ter mais de uma infusão, ele vai demonstrando aquela personalidade, ele vai evoluindo naquela personalidade.
Então, o que ele veio, né? O que, que ele tem para te oferecer no copo ou na xícara?
Tem um, por exemplo, tem chás que você faz a primeira infusão deles e eles te mostram que vieram.
Eles vêm
com um show de sabor, aroma, né? E conforme você vai fazendo as infusões, ele vai ficando mais delicado.
Sim.
Tem outros não, tem outros que começam tímidos.
E depois crescem,
Crescem, aí lá pela terceira infusão ele mostra ali a personalidade dele.
É que nem uma pessoa, né? Tem aquela pessoa que você conhece, tá ali meio no canto da festa, meio tímida, e você, não fala muito. E aí você vai lá, se aproxima, começa a conversar um pouquinho e tal. E aí a pessoa, vai crescendo, vai assim, nossa, que massa, essa pessoa fala, pera. Mas teve um tempo pra isso acontecer. Tem gente que você já tá em torno de uma festa, não conhece ninguém, mas até aquela galera já tá falando alto, já tá se mostrando. Oi, tudo bom? Aquela galera, aquela pessoa que é da galera, né? E tem chás que tem exatamente esse comportamento. Então, na primeira infusão, eles vão já te dizer o que vieram. Eles têm os sabores todos bem presentes, aroma, tudo, a cor do licor, perfeito, né?
Então, faz sentido a gente tratar o chá como uma pessoa. Cada chá é um chá. E é por isso que a gente, por exemplo, fica mortificada quando alguém aparece com uma tabelinha pronta de internet ou uma dica daquela de internet para te dizer o seguinte, prepara o chá dessa maneira. Ou então alguém fala assim, não gosto de chá verde. Mas tá bem, qual chá verde você não gosta?
Milhares.
É a mesma coisa que eu dizer, por exemplo, eu não gosto de pessoas loiras. Por quê? Porque eu tava andando na rua um dia e uma loura me deu um chute na canela.
Um tapa na cara.
E aí por isso você falou, não gosto de loiras.
É. É a mesma coisa, né? Não gosto de ver, não gosto de preta, é a mesma coisa.
Exato,
verdade.
Porque fala, não, tudo bem. Eu não vou gostar de todas as louras, mas tem louras que eu vou gostar, tem, né? Enfim.
É.
Então tem pessoas que eu gosto e pessoas que eu não gosto. Você não pode já chegar de uma vez e dizer, não gosto de ninguém, não gosto de loura, não gosto disso, não gosto daquilo.
E padronizar, né? A primeira coisa que a gente faz, a gente quer se conhecer, sommelier, os tis-conocés, eles exatamente fazem isso. Primeiro, para começar a ser um tis-conocés, você tem que entender quem que é quem. Então você sabe que tem pessoas louras, tem pessoas de cabelo preto, tem pessoas negras, japonesas. Já sabe identificar isso. Então é como dizer, eu sei que existem chás verdes, chás pretos, existe o branco. E você só de olhar as folhas, você já consegue fazer essa identificação. Depois é como é que cada indivíduo se comporta. Então, todos os japoneses vão se comportar de maneiras completamente diferentes. Então, se a gente está falando, vamos lá, japonês, lembrando chá verde, né? Cada chá verde vai ter um processo, uma forma de se comportar. Seja no momento da infusão, quando você está infusionando, quando você está reinfusionando, ele vai ter uma resposta. Porque diferentemente de outras bebidas que a gente gosta, outras bebidas premium, o chá não vem pronto para você. Então, se a gente fala de um vinho, o vinho já tá lá na garrafa, perfeito, lindo para você, você vai abrir, né, deixar com que ele oxigene um pouco, alguns vinhos são de guarda, ok. Mas vamos falar de um vinho jovem ali, você vai pum, serviu, e já tá pronto para você.
Você só tem que degustar e saber apreciar.
Exato. Então, você tem que entender mais ou menos um pouquinho seu paladar, como é que ele, né, o aroma. Ou simplesmente degustar, mesmo que você não conheça nada, você vai aprender a fazer isso com o tempo. O chá é como se alguém chegasse para você e te desse, sei lá, um mosto ali de uvas que acabou de começar a ser trabalhado. E ó, toma, faz aí.
Faz o vinho aí.
Faz seu vinho. Então é diferente. Por isso que a gente, quando a gente fala que não, você não pode padronizar o chá às outras plantas, é exatamente por causa disso. Que a Camélia sinensis, ela vai ter uma personalidade para cada uma delas. Os pretos vão ter uma personalidade diferente dos verdes, e dentro dos pretos você tem milhares de diferenças, a mesma coisa para os verdes, etc.
E você tem que saber falar o idioma dela.
Exato.
Então, exatamente, o profissional do chá, o tea connoisseur, ele fala o idioma daquele chá para se comunicar com ele e fazer a bebida pronta. Porque não adianta você chegar para uma pessoa que só fala japonês, você falar com ela em português, que não vai funcionar.
É o que a Carol está dizendo, é você pegar aquela tabelinha pronta e dizer, ah, é verde, então vou fazer de tantos minutos a tantos minutos. Se você fala de uma infusão a quente, um chá verde que pode ir lá de 30 segundos até
5 minutos,
5, 6 minutos, alguns chás verdes, você vai dizer, nossa, é pouco no relógio, mas para um chá, cada segundo faz uma diferença. Então a gente tem que ter sempre tomar esse cuidado para não padronizar todo mundo. Primeiro, não padronizar a Camélia sinensis com as outras plantas, não tem nada a ver, né? A Camélia sinensis é uma coisa, as outras plantas são outras. Primeiro, não colocar ela no balaio com todo mundo. E depois, começar a entender que ela, em cada uma das suas variedades, ela é completamente diferente. É como se fosse o planeta Terra mesmo. São vários seres humanos completamente diferentes.
E como elas funcionam.
Exato.
E como você vai fazer aquela bebida ficar boa. Porque a plantação, ela fez todo um trabalho com conhecimento,
Hercúlio, né?
Tecnologia, a maneira de manufaturar, porque essa é uma coisa boa para entender. O chá não é uma planta que você colhe ali em qualquer lugar e pum, você faz a infusão. Não. Ela passa por processos que envolvem oxidação, pode
secagem,
ou não envolver fermentação, envolve secagem, em alguns casos cozinhar as folhas, tudo calculado para um momento ótimo para que você trabalhe com esses processos. Então, quando chega para você, ela chega depois desse processo todo e ela chega desidratada.
Cozimentos em recipientes diferentes que
exato, que dão sabores diferentes.
A técnica japonesa é completamente diferente da técnica
chinesa.
Você tem a água do Japão é diferente da água da China, então você tem sabores e resultados completamente diferentes.
E aí, quando ele chega depois de toda essa tecnologia e ciência para você, você também tem uma tecnologia e uma ciência para saber infusioná-lo, para
exato.
Saber aproveitar, para saber conversar com o chá.
Mas isso é o grande diferencial. Acho que é por isso que a Camélia sinensis é uma bebida sensacional, porque é a que você tem de possibilidades, de sabores, assim, é infinito. Quando eu tô falando de sabores, eu tô falando de chá verde, perdão, de Cabernet Sinensis pura, chá verde puro, chá preto puro. A gente não tá nem falando de blend, a gente não entra no blend. O blend é outra coisa, o blend é verde com morango, então você sabe que você vai ter o morango, na verdade, né? O verde vai ficar ali um pouquinho mais escondidinho e tal, por isso que o blend é pra quem tá começando. A gente tá falando de chás puros. Os chás puros, por si só, ele já tem um imprint, ele já tem uma identidade, que é de tudo que aquela planta traz pra gente ao longo de toda a vida dela, naquele ano, por quem que ela foi colhida e o que foi feito com ela após a colheita. Tem uma variedade de processos, como a Carol acabou de explicar. Então ela chega pra você ali, então a gente tem que realmente saber infusionar pra gente poder apreciar.
Se comunicar com ela.
Se comunicar com ela. Acho que o Tikkunocer, todo Tikkunocer, ele sabe que cada chá é um chá.
É, e o Tikkunocer, né, esse profissional, ele vai um pouco além, porque ele não só entende que cada chá é um chá, como ele entende que cada pessoa é uma pessoa.
Sim.
Então ele é um profissional que tenta fazer esse casamento
entre quem está bebendo e a folha.
E a folha em si.
E a folha.
E compreender exatamente como funciona essa relação. É que nem você está dando uma. Você é um anfitrião de uma festa.
Sim.
E aí você tem várias mesas e você não vai botar pessoas totalmente diferentes na mesma mesa.
É.
Porque talvez tenha uma chance de não funcionar. Então você vai ver pessoas afins. Pessoas que têm uma afinidade. E a mesma coisa quando você avalia qual é o chá que você vai servir, qual é o chá que você vai oferecer.
É, porque quando a gente está começando, uma pessoa está começando a beber no chá, é provável que ela não consiga beber todos. Se ela tem um paladar já viciado em algumas coisas, como por exemplo doce, que a gente já falou. É por isso que a gente fala tanto de paladar, né? Um paladar puro, um paladar que está ali, que recebe
aberto,
todos os sabores,
né?
Aberto, né? E uma pessoa que se alimenta de tudo. E aí a gente tá falando só de alimentação estritamente saudável de todos os dias. Não, uma pessoa que come tudo, que vai comer um hambúrguerzinho de vez em quando, mas vai comer saladas, vai comer sushi, vai comer carne, vai comer, enfim, tudo que puder, tudo que o universo tem para oferecer pra gente. Então essa pessoa tem um paladar mais pronto para receber infinidade de sabores que a Cabernet Sinensis tem, né?
E eu arrisco dizer que existem tantos tipos de chá quanto pessoas no mundo.
É bem capaz.
É bem capaz que a gente tenha um chá por pessoa. E o legal disso é que você pode tomar um chá diferente por dia. Eu sempre falo isso. Você pode tomar um chá diferente por dia, sem nunca repetir, que com certeza ainda vai faltar muito chá para você tomar.
Sim, com certeza. Mas é importante, sim, saber fazer. Porque a gente, por exemplo, não conhece todos os chás do mundo. É impossível, como a Carol acabou de falar.
É.
Mas, como o Tikkunocer, a gente, o chá que chegar aqui pra gente hoje, a gente vai saber infusionar.
A gente vai saber conversar, a gente vai saber falar o idioma dele.
Porque a gente já sabe o que é o quê, a gente sabe reconhecer as folhas, a gente sabe entender como é que ela tá começando a se comportar no início da infusão. E isso é o que o Tikkunocer, já esperto, já começa a manjar. Ele vê a infusão e ele já sabe, opa, tá indo pra cá, opa, tá indo pra lá. Então, o que, que eu tenho que fazer nesse momento com a infusão? E o quanto que aquela folha vai te render. Porque a gente faz, na verdade, que o chá trabalhe pra gente. Esse é o grande barato, é o legal do chá. É também ele trabalhar pra você. Quando uma bebida chega pronta, ela chega, ela é ela. Acabou, é aquilo. Com o chá, ela tem também a sua presença, mas a gente consegue
tem
fazer algumas leves modificações para que haja uma troca mais gostosa, né?
É, o chá é uma conversa.
É uma conversa.
Que você pode começar ela muito bem, você pega um chá verde, por exemplo, aí você ferve a água, bota 30 minutos. Essa não é uma boa conversa. Não vai dar uma boa conversa. Quando você tomar aquele chá, ele já não vai estar se comunicando bem com você. Mas aí vem uma pessoa que conhece, que olha, que aprecia, prepara da maneira correta, aquele chá já vai te entregar
outras coisas. É, um exemplo claro disso são os chás pretos, por exemplo, no Sri Lanka, o chás preto de Ruhuna, que é uma região produtora de chás, tem
nível
chás pretos, nível do mar, bem no meio de floresta, com muito oxigênio, é uma floresta densa, então você sente isso no chá. São chás pretos completamente abertos, assim, eles têm uma vivacidade.
É a identidade dele.
É, eles têm uma vivacidade, você sente como se estivesse bebendo oxigênio. E você sente que são chás encorpados e fortes. Se você fizer um chá de Ruhuna preto, tem vários, tá? Tem vários. Mas a gente vai falar de um como se a gente fosse botar pra generalizar. Você pega um e você infusionar ele em 5, 6 minutos como um britânico, ele vai lá no primeiro momento, pá! É aquela conversa que vai ser aquela pessoa já te dizendo, olha, quero casar com você, amanhã tá aqui, vamos pro cartório. É mais ou menos isso. Você vai dizer, opa.
E aí o brasileiro vai falar,
não, tá muito forte, tá um pouquinho amargo, tá demais, tá muito adstringente, né? Não rola. Então, por exemplo, a gente pode pegar um chá preto de rucuna e nós brasileiros...
É, a gente infusionar.
Você
um
brasileiro, os argentinos são mais bravos.
É. Mas assim, infusionar com mais jeitinho.
Um pouquinho menos,
temperatura um pouco menor.
Baixar a temperatura. Exato. Pensar em quantidade de folha versus água. Um monte de coisa que a gente tem pra pensar aí.
Proporção.
Então você vai fazer uma primeira infusão que vai ser mais suave.
E mais amigável. É.
Ou vai ser aquela pessoa que não vai te pedir pra casar no primeiro dia, mas...
É, vai conversar.
A gente tá brincando com essa comparação de seres humanos, mas é importante pra
Fica
gente entender.
Fica fácil pra entender, faz todo sentido, na verdade. É, só não trata o chá como pessoa quem não compreende a complexidade e diversidade do chá.
É. Inclusive até as folhas mais comuns, as ervas mais comuns, até as flores, como a camomila, por exemplo, que não é chá, até a camomila é tratada muito indiscriminadamente, porque a gente já chegou a fazer alguns blends com camomila, e eu sei, já trabalhei bastante com ela, eu sei que a camomila não adianta você só botar 10 minutos na água quente e acabou. Não, ela vai te dar outras coisas também. Então a camomila também tem que fazer num tempo de infusão menor, uma temperatura menor, mas é aquilo, ela vai te dar uma infusão, é uma vez só, e é aquele sabor e acabou. Quando a gente fala de Camellia sinensis, é um infinito.
É, a comparação, se você quiser fazer uma comparação, é com vinho.
É, exato. Porque não tem comparação você pegar uma camomila e comparar com camélia sinensis. Não tem como. Não tem milhões de tipos de camomilas. Tudo bem, a camomila egípcia, a camomila aqui do Brasil, ok. Mas não vai muito além de milhares e milhares de tipos, como é o caso da camélia sinensis.
Se você for comparar o chá, camélia sinensis, você tem que comparar com vinho, com café, com cerveja. Que são bebidas premium e bebidas que têm toda essa personalidade característica.
Sim.
Então, a cerveja ela também tem
ela é hiper
essa personalidade.
É verdade.
O que, você usa como a base. Então, o chá é comparável a essas bebidas, não a outras plantas.
Se você olhar o nosso Instagram, você vai ver lá quem que a gente associou os rostinhos. Está lá nos destaques do nosso Instagram também. E a Ellie termina, a gente deixou ela como uma menina linda, loura, leve, solta, porque é isso que ela provoca na gente. É uma sensação de bem-estar, com mais
loura, disposição. Ela tinha cabelo azul.
Ah, é verdade, cabelo azul. Isso é
tipo, diferentona.
Você falou de loura, eu fiquei com loura.
Não. Ellie termina veio com aquela coisa diferentona, moderna, alguém de barato, do chá, todos os chás atrás da Ellie termina.
É verdade.
É isso.
Porque toda a Camellia sinensis tem Ellie termina. Então,
e a única planta do mundo que tem.
Então, além da gente ter esses sabores infinitos, a gente também tem a L-terina e outros componentes maravilhosos também da Camellia sinensis. Acho que é isso, né?
Então, trate o chá como uma pessoa.
Isso. Saiba o chá que você tem na mão, pensa nisso, infusiona com calma, vai aprendendo.
E assim como você é único, cada chá também é único. Trata com respeito o seu chá.